Ouvintes do nosso muito bom dia, estamos aqui à conversa com a professora Mónica Sofia Marques Lourenço, é professora, doutora no caso, e também investigadora no Centro de Investigação da Universidade de Aveiro. Professora Mónica Sofia, o nosso muito bom dia.
Bom dia, muito obrigada.
Está aqui no nosso país para participar de uma atividade, já está aqui desde sexta-feira, certo?
Exatamente, desde sexta-feira.
A convite do Instituto Superior de Ciências e Sociais e Relações Internacionais, CIS. É a primeira vez em Angola?
É a primeira vez.
É a primeira vez em Angola. Sabemos que a professora está muito ligada à questão da educação, à formação de professor, enfim, aliás, também este é um dos temas que a professora vai palestrar já no dia 27 de junho, portanto, nesta quarta-feira, para os estudantes do CIS. Mas antes de tocarmos nesta questão, vamos começar por falar as atividades ou o trabalho que a professora tem estado a desenvolver na Universidade de Aveiro, portanto, um trabalho, tem estado a desenvolver um trabalho de investigação e contando também com a ajuda de alguns estudantes de lá mesmo, certo? E estudantes que também, por sinal, são africanos.
Uhum. Exatamente, portanto, eu tenho estado a desenvolver um trabalho no âmbito de um projeto de pós-doutoramento sobre internacionalização do currículo de formação de professores. Portanto, este é o tema do meu projeto de pós-doutoramento, onde eu depois dei esta, incluí esta visão da educação para a cidadania global. Portanto, eu desenvolvi esse projeto no Centro de Investigação de Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, que é CIDTFF, tem um nome assim um bocadinho estranho, CIDTFF, que está alocado no Departamento de Educação e Psicologia, que é um departamento da Universidade de Aveiro, onde, na verdade, temos muitos alunos de países africanos que vêm fazer os seus mestrados e os seus doutoramentos, e um grande número de estudantes angolanos também, e que colaboram também connosco, e vamos tendo algumas parcerias, alguns projetos com esses estudantes, sobretudo no âmbito de projetos de investigação, de desenvolvimento, de cooperação, sobretudo estudantes do Lubango, Ila, etc., portanto, mais do sul do país do que daqui de Luanda, se calhar. É um apelo também para os estudantes de Luanda olharem um bocadinho
muito
para
bem
a Universidade de Aveiro.
São estudantes que vêm de alguns pontos do nosso país e que estão também na Universidade de Aveiro a contribuir de alguma forma para a investigação que lá se faz e também, portanto, estão a estudar lá e, ou seja, certamente para virem nos próximos dias contribuir também aqui com aquilo que estão a aprender.
Quando falamos com esses estudantes, e alguns deles até entrevistámos no âmbito também do projeto que realizámos a nível europeu, e de facto os estudantes angolanos são estudantes que nós chamamos e designamos de embaixadores. Portanto, são estudantes que querem, que vão à Universidade de Aveiro, em particular, para tentar saber o que lá se faz, como se faz em termos de metodologias de investigação, de bibliografia, pesquisam e depois gostam de trazer também este conhecimento. Portanto, a ideia deles é trazerem esse conhecimento para Angola e poderem contribuir de forma positiva para o desenvolvimento da educação e da formação de professores, sobretudo angolanos.
Existe um número considerável, especificamente, de estudantes angolanos?
Muitos, muitos estudantes angolanos. Eu não sei precisar o número, mas sei que, por exemplo, no programa doutoral em educação, mais de 50% dos estudantes são dos PALOP. E nesse número está também um grande número de estudantes angolanos e também são dos principais alunos a nível geral da Universidade de Aveiro, uma grande comunidade de estudantes.
Internacionalização do currículo e educação para a cidadania global, implicações para a formação de professores. A professora disse aqui instantes que é um tema que está a desenvolver, está a trabalhar, está a investigar, é portanto, para um tema de pós-doutoramento, no caso.
É um projeto de investigação.
Ok. O tema foi escolhido pela professora ou lhe foi entregue?
Sim, foi escolhido por mim.
Ok.
Eu estava numa conferência, até foi em Cádiz, e na altura estava a terminar o meu doutoramento sobre educação para a diversidade, com crianças de pré-escolar, portanto, tiver educação para a diversidade, e eu sentia que os professores, apesar de verem que a educação para a diversidade era importante, não sabiam como fazer. E então houve essa mudança, que é uma mudança lógica, de vamos trabalhar com os professores, vamos formar os professores. E para formar os professores eu comecei a olhar para os planos de estudo das universidades e ver que havia poucas componentes, poucas unidades curriculares que formavam de facto para a diversidade. E depois senti então que era necessário internacionalizar, portanto colocar uma perspectiva internacional mais global nos currículos de formação e nesse sentido educando para a cidadania global. Portanto, a educação para a cidadania global é para mim a finalidade da formação de professores, enquanto que a internacionalização do currículo é um meio, ou seja, forma-se através da internacionalização para educar para a cidadania global. Isso é importante, eu acho que julgo que é importante no âmbito da formação de professores, porque estamos num mundo que é globalizado, fala-se muito no globalizado, que é um mundo que é interdependente e multicultural. Eu acho que esta palavra da interdependência diz tudo, ou seja, aquilo que acontece numa parte do mundo também nos afeta. Nós vimos agora, por exemplo, com a questão dos mercados financeiros, quando houve a crise nos Estados Unidos e como isso afetou também muitos países europeus, inclusivamente Portugal. Portanto, aquilo que acontece numa parte do mundo, por exemplo, a nível das alterações climáticas, o que é feito numa parte do mundo, afeta-nos a todos.
Okay.
E se nos afeta a todos, nós temos que aprender a trabalhar em conjunto para conseguirmos resolver estes desafios que são desafios globais. Por exemplo, a questão das alterações climáticas, das migrações, da pobreza, são desafios que são globais, não conseguem ser resolvidos por um determinado país. Portanto, para as pessoas trabalharem em conjunto, precisam de quê? Saber comunicar umas com as outras, respeitarem determinadas opiniões, saberem que é importante respeitar o planeta, portanto, a ideia da educação para a sustentabilidade. Isso tudo faz parte de uma educação para a cidadania global. E os professores, claro, têm um papel que é muito importante, porque eles é que vão formar estas gerações futuras para saberem partilhar, para saberem ajudar-se uns aos outros, poderem respeitar os outros para resolverem estes desafios que são globais. Portanto, eu achei que fazia todo sentido apostar na formação de professores e no âmbito deste tema que é a educação para a cidadania global.
Muito bem, fala-se muito da questão da formação de professores e certamente a professora Mónica Sofia já teve em contacto com pessoas do nosso país, disse que é a primeira vez que vem aqui no nosso país, mas mesmo lá em Portugal já teve contacto com angolanos.
Sim.
E certamente também já teve conhecimento que aqui no nosso país ainda temos um déficit, não é? No que toca ao setor da educação. O que é que a professora acha? O que é que nós, como angolanos, ou as pessoas que estão à frente das coisas, o que é que é necessário fazer para inverter este quadro, ou seja, a qualidade da educação?
Ok, vou falar sobretudo na área que eu sei mais, não é?
Pois.
Da formação de professores, mas acho que pode ser generalizado para outras áreas. Portanto, a questão da educação, uma educação de qualidade, é algo que está nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Unesco. Portanto, é até o Objetivo 4. Portanto, é a questão do acesso à educação, que acho que a Angola já tem caminhado positivamente nesse sentido, portanto, a garantir que todas as crianças têm acesso à educação, é algo que a Angola está a caminhar nesse sentido. E depois é importante também, para além de dar acesso, que essa educação seja uma educação de qualidade. E, de facto, no Objetivo 4.7 da educação, dos Objetivos do Milénio, o Objetivo 4.7 fala de até 2030, portanto até 2030, de garantir que todos os cidadãos tenham uma educação de qualidade, inclusiva, que promova uma aprendizagem ao longo da vida e indicam alguns caminhos. E a educação para a cidadania global está lá. Portanto, aparece especificamente que uma educação de qualidade pode ser conseguida através de uma educação para a cidadania global. Portanto, eu acho que no âmbito da formação de professores, que é a minha área, uma educação de qualidade tem que preparar os professores com capacidades técnicas para desenvolverem, para que tenham conhecimentos sobre a sua área específica, por exemplo, um professor de matemática,
sim,
que tem que ter sólidos conhecimentos de matemática, um professor de línguas tem que ter sólidos conhecimentos de línguas, a par de uma visão, de uma formação mais para os valores, uma formação humanista. O professor tem que saber respeitar os outros, o professor tem que ser um modelo também para os próprios alunos. Se vamos de facto estar a promover uma educação para a cidadania global, o professor também tem que ter esses valores dentro dele e tem que saber, tem que ser um modelo desses valores. Portanto, é preciso que na formação que essa tal educação de qualidade que inclua uma educação para os valores.
Eu não sei qual é a realidade de Portugal, mas aqui, que é a nossa realidade, estamos constantemente a avaliar os estudantes, no caso de provas, enfim, mas infelizmente avaliamos os estudantes, mas não avaliamos os professores. Ou seja, existem pedagogos que até defendem isso, que o caminho para se alcançar a qualidade de ensino é necessário termos, ou as instituições de ensino superior adotarem essa questão da avaliação constante aos professores. Como é que a professora olha para esta questão?
Eu acho que essa questão é uma questão que pode ser perigosa, potencialmente perigosa, não é? Porque eu acho que a avaliação, quando ela é feita de forma formativa, ou seja, ir tentando que o próprio professor... formativa e também autoavaliativa, ou seja, quando o próprio professor também se autoavalia constantemente e vê, ok, como é que isto está a resultar em termos de desenvolvimento dos alunos, se eles estão a aprender, não estão a aprender, isso é um ponto muito importante. Portanto, começar por uma avaliação sumativa, não é? Final, que seja uma avaliação por testes para avaliar a eficácia do professor, isso pode ser potencialmente perigoso. Porque eu acho que o primeiro passo será uma autoavaliação do próprio professor e depois ir havendo uma avaliação formativa do seu trabalho em que, por exemplo, temos alguém que possa ser um amigo crítico do professor e que vai-lhe dizendo, olha, se calhar tu ali podes trabalhar com isto, podes trabalhar com aquilo. E tem que ser um trabalho que seja de cooperação entre os vários professores. Por exemplo, vários professores, estamos a falar de uma universidade. Numa universidade, os professores geralmente estão por áreas, não é? Áreas de trabalho, mais da educação, outros mais ligados às áreas das engenharias, ciências, etc. Se esses professores tiverem momentos, espaços, tempos em que se possam reunir e falar, ok, eu estou com algumas dificuldades nesta questão com estes alunos, como é que tu estás a fazer? E eu acho que este trabalho colaborativo entre os vários professores pode ser muito mais eficaz do que um trabalho sumativo de alguém que vem de fora e vem avaliar o professor sem perceber as condições que estão por detrás. Portanto, o professor pode avançar muito mais e consegue-se um ensino de maior qualidade se o próprio professor se autoavaliar e se trabalhar colaborativamente com os outros. Porque vindo alguém de fora, isso pode ser prejudicial. E depois dizer, ok, este professor não está a fazer nada de jeito, ok, mas nós estamos a olhar para o contexto, para as aulas do professor. E alguém que está na mesma situação, geralmente se dizer que está no mesmo barco, não é? Os professores que trabalham com aquele grupo de alunos que estão no mesmo barco, conseguem mais facilmente ver como é que se podem entreajudar para que o ensino também seja de mais qualidade.
Muito bem. Agora, já para falarmos da palestra que vai acontecer na quarta-feira, sobre a internacionalização do currículo e educação para a cidadania global, implicações para a formação de professores, tal como avançamos aqui no princípio, vai acontecer no Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais, no caso o CIS. O que é que a professora vai falar, no caso, nesta palestra, para os estudantes que lá se fazerem presentes, no caso na quarta-feira?
Bem, estando numa biblioteca, eu vou contar uma história. Uhum. Uma história que começa com o contexto de globalização, portanto, eu vou explicar estes conceitos de educação para a cidadania global, de internacionalização do currículo. E no sentido também de tentar perceber quais são as dúvidas que as pessoas têm sobre estes conceitos, ver do ponto de vista do contexto se eles fazem sentido, porque eu não conhecendo o contexto angolano, não sei de facto quais são as dúvidas que as pessoas têm, não sei o que é que as pessoas entendem sobre estes conceitos, portanto no sentido também de tirar algumas dúvidas, de ver se faz sentido esta educação para a cidadania global no contexto angolano, ver o que é que as pessoas entendem sobre a internacionalização do currículo, e de facto no final depois vou lançar também um apelo. E isto vou deixar um bocadinho em surpresa para a palestra.
Está bem. Está aqui desde sexta-feira e já para terminar. Está a gostar de estar em Angola?
Estou a gostar muito. Estou a gostar muito. Alguns contactos, né? Visitar algumas coisas, fui até à Fortaleza. É importante ver também o ponto de vista angolano sobre estas questões. A relação Portugal-Angola sempre é uma relação de há muito tempo, não é? Mas em termos até históricos, nós temos, claro, a visão portuguesa, não é? Aquela que nos mostra a história. Portanto, eu estou a gostar de ver também o ponto de vista angolano de toda esta relação Portugal-Angola. Isto acho que é bastante interessante. Claro, paisagens lindíssimas também.
Muito Muito bem, estimados ouvintes, estamos aqui à conversa com a professora doutora, no caso Mónica Sofia Marques Lourenço, é professora e investigadora no Centro de Investigação da Universidade de Aveiro, Portugal. Ela estará aqui, no caso está aqui para participar de uma palestra que vai acontecer já na quarta-feira, que terá como tema a internacionalização do currículo e educação para a cidadania global, implicações para a formação de professores. Esta palestra vai acontecer no Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais, no CIS, no caso. Professora, já para terminar, há alguma coisa que gostaria de fazer referência, algo que não questionamos ao longo desta conversa, mas naturalmente que acaba por ser importante?
Acho que falámos um bocadinho de tudo, mas de facto eu falei há pouco também, e eu acho que é importante notar que já se começa a trabalhar num ponto de vista também de uma formação humanista de todos os graduados no âmbito da harmonização curricular, que tem vindo a ser discutida também em Angola. E eu acho que é um ponto positivo também para saber como é que se pode garantir uma educação de qualidade a partir da formação de pessoas que tenham um perfil que não é só técnico, mas também humano. E acho que isso é muito importante.
Muito bem, professora Mónica Sofia Marques Lourenço, nosso muito obrigado. Esperamos contar com as abordagens da professora nas próximas ocasiões.
Obrigada também.
Muito obrigado e boa continuação. Muito bem, nós também vamos colocar um ponto final nesta conversa que nós mantemos aqui com a professora Mónica Sofia Marques Lourenço, tal como já fiz referência, investigadora no Centro de Investigação da Universidade de Aveiro, no caso em Portugal. Está aqui em Angola a convite do Instituto Superior de Ciências e Sociais e Relações Internacionais, CIS. Vale aqui fazer referência que a atividade, ou no caso a palestra, vai acontecer na quarta-feira, portanto já amanhã, às 10h30, a palestra dirigida para os estudantes do CIS, mas quem faz parte de uma outra instituição e quiser fazer também fazer-se presente, segundo a organização, está aberto, não é? Está aberto. Alberto Capitão, nosso muito bom dia também aos ouvintes, e até à próxima.